Boa noite aos colegas que fazem o curso Terapia por Imagens, um segmento dentro da filosofia clínica, no qual nós trabalhamos especificamente dados imagéticos. Na aula de hoje, aula que encerra o semestre, vamos pontuar elementos de aproximação, elementos existenciais de aproximação, e alguns caracteres em torno disso. Para essa aula, eu separei para os senhores algumas cartas e foi propositadamente eu busquei por obras que trouxessem cartas. E encontrei uma que tem uma obra com quase 800 páginas e folheando, lendo, encontrei vários documentos que servem para os nossos propósitos. Então, vou fazer uma rápida contextualização das cartas, em seguida vamos a elas e com as lições para a nossa aula de hoje. Um dos grandes escritores norte-americanos do século que terminou foi William Faulkner. William Faulkner, ele recebeu aquele inúmeros prêmios por suas obras, inclusive o Nobel em 49 ele recebe. E ele teve um abalo muito grande com outro grande escritor chamado Ernest Hemingway. O Hemingway viveu muito tempo na Espanha, ele participou na Espanha da Guerra Civil Espanhola. E ele, em filosofia clínica, vocês o conhecem lá do livro Propedêutica, quando a gente utiliza O Velho Mar, uma obra de 1952. Naquela obra ele descreve muito das experiências que ele teve com os pescadores, e também ele como pescador, ele pescava, né, em Cuba, o tempo que ele passou lá, é dali que vem. E a obra, claro, famosíssima dele, Por Quem os Sinos Dobram, que é uma obra que vem com quase uma década antes de O Velho Mar. Pois esses dois escritores ficaram muito abalados. Vocês sabem, o Hemingway teve um desfecho trágico, ele faz o suicídio, isso no início dos anos 60, menos de cerca de 5, 6 anos depois de ele ganhar o Nobel de Literatura, e o Hemingway tira a própria vida. Eles brigaram, não é? E o Faulkner, que tinha, ele era muito agudo em certas questões, ofendeu profundamente o amigo dele, o Ernest Hemingway. E em uma ocasião que ele achou oportuna, certas coisas já passadas e vencidas, ele decide então escrever uma carta para o amigo. William Faulkner resolve escrever uma carta pedindo perdão, pedindo desculpas ao amigo pela ofensa que ele cometeu. Esta é a primeira das cartas que nós trabalharemos hoje, com as inúmeras lições correspondentes. Então, mantenham, por favor, aqui no horizonte do que estamos tratando. Nós vamos tratar do elemento das aproximações. E dentro dessas aproximações, os pontos de intensidade. Apenas isso. Então, observem como o quão didático isso é no que se refere a toda a trajetória que nós fizemos esse semestre, o quão ela nos ajuda, o quanto ela nos ajuda a compreender e aprofundar alguns pontos. Querido Hemingway, ele começa: estou arrependido desta maldita coisa estúpida. Eu estava ganhando só 250 dólares e pensei informalmente, não era para ser publicado. Ou eu mesmo teria insistido em olhar o material antes que fosse liberado. Vamos convagar aqui, logo nesse início. Essa carta é de junho de 1947, portanto, mais de uma década antes do Hemingway pôr fim à própria vida. De onde o amigo começa? O amigo começa o pedido de perdão, de desculpas, indo a um fato doloroso, a um fato difícil que ocasionou o problema entre eles. É de lá que ele parte. Então ele se aproxima desse elemento imagético, dessa construção de problemática que houve e que ele acredita ser a partilha entre eles num momento doloroso, é lá que ele vai mergulhar. Ao se aproximar desse fato doloroso, que impressões, que sensações, que elementos ocorrem? Se você tem um belo pergolado florido na sua casa, às vezes a lembrança dele já é uma aproximação muito grande. No entanto, para alguns é preciso estar debaixo do pergolado da sua cadeira espaldada de praia, de madeira, sentindo o perfume das flores, para então se sentir tão próximo. O elemento de aproximação, quando você faz, você caminha em direção ao elemento imagético e ele lá com seus caracteres estabelecerá os conectivos com você. De que ordem esses conectivos serão e a intensidade que serão, nós já vimos durante o curso e durante a própria filosofia clínica, na historicidade, nas coisas que existem. Para algumas pessoas, essa aproximação é extremamente medicamentosa, nutritiva, nutriente. A pessoa sai dali hidratada, ela sai tonificada simplesmente por ter se aproximado do pergolado. Qual é a distância adequada? Depende de tantas coisas, há coisas que, às vezes que ultrapassam a própria relação sua com o pergolado cheio de flores. Às vezes são outras coisas que associadas a essa aproximação é que vai surtir o efeito, seja ele o que você está buscando outros. Outras vezes é preciso que você se aproxime a ponto de tangenciar, tocar a questão. Quando o William Faulkner, ele faz esse pedido de desculpas entrando diretamente na questão. Ele diz, estou arrependido. Ele toma contato, então, primeiro com a questão dentro dele. Para onde ele foi quando ele diz, estou arrependido? Ele foi para uma lembrança do que ele fez e que causou dor ao amigo? Ele vai para um elemento intelectivo no qual ele não sente nada, é antibiótico e só depois é o enunciado para a questão. A construção que ele faz, estou arrependido, precisa do resto para termos a vivência de algo? Ou a simples ideia, vou escrever uma carta dizendo tal coisa, já proporciona toda essa movimentação de interseção com os elementos imagéticos? Aqui vai uma dica preciosa. Eu sei, e os senhores estão também muito bem cientes de tudo isso, que nós não temos uma resposta para essas perguntas que estou fazendo. E que boa parte das vezes a resposta surgirá na simples continuidade da carta. À medida que agora ele vai discorrer, nós vamos ter maiores considerações. E com a carta, as historicidades dos autores, e com as historicidades dos autores, cada um deles nas suas bases categoriais, já que são dois norte-americanos, dois escritores, e assim por diante, etc. e tal. Então vejam, ele diz, eu estava ganhando só $250, pensei informalmente, não era para ser publicado, ou eu mesmo teria insistido em olhar o material antes que fosse liberado. Durante anos, sempre acreditei que a voz humana é causa de todos os males dos homens. E eu pensava que já havia desistido de falar. Talvez seja este meu discurso de despedida. Observem como ele se aproxima. Se o propósito era escrever para o amigo pedindo desculpas, pedindo perdão, é esse o caminho que, por exemplo, os senhores utilizariam? Apenas contextualizando, o William Faulkner tinha escrito, dito algumas coisas Isso foi feito numa das aulas que ele dava. Ele era professor de literatura. E nessas colocações que ele fez, considerações, ele disse mais de uma vez que o Hemingway pecava porque na obra dele faltava a robustez da coragem. E isso magoou profundamente o Hemingway, porque ele em nenhum momento acha que na obra dele falta coragem e muitos outros elementos como esses. Então isso é que gerou o abalo. E aqui ele está dizendo para o amigo: olha, aquilo não era para ser publicado. Eu falei numa aula de literatura, não é? E foi publicado. Estou te pedindo desculpas por isso, por ter sido. Ele não está dizendo que ele não disse. Durante anos, vou repetir o que ele escreveu para o Hemingway: sempre acreditei que a voz humana é a causa de todos os males dos homens, e eu pensava que já havia desistido de falar. Talvez seja este meu discurso de despedida. Espero que isso não tenha nenhuma maldita importância para você. Mas, se ou quando, ou caso tiver, por favor, aceite outro constrangimento de seu verdadeiramente William. Fim da carta. Vamos ver alguns elementos peculiares aqui no que concerne às imagens, verbos mentais, dentro do que temos trabalhado nesse curso. Algo tão breve, tão curto, parece mais um bilhete do que uma carta. No entanto, lembrem, por vezes, algumas pessoas, ao se aproximarem de um vaso florido, colherão muito mais elementos simplesmente tendo esse contato rápido do que aquele que se coloca diante de uma cadeira e senta do lado dessas flores, tomando um café do lado do vaso. William Faulkner, que tinha esse elemento agudo e às vezes bruto de lidar com essas coisas, era essa maneira dele. Primeiro ele mostra o que vai nele, o arrependimento, que ele quer pedir desculpas, que isso não era para ser publicado, era uma coisa entre eles, né? E que ele acha que o amigo não vai dar importância a isso, mas se der importância, que ele já está pedindo desculpas, que não era para ser por aí, que fique tudo bem entre eles. O que ele fez aqui é o que os senhores provavelmente fazem quando treinam meditações por semioses cruzadas. Quando pegam papel, caneta e treinam, fazem uma meditação conforme a estrutura dos senhores. Depois gravam nos seus celulares e saem caminhando com um fonezinho de ouvido, ouvindo essas meditações. É isso que vocês fazem. Aqui vocês só estão tendo a oportunidade de ver isso por uma outra perspectiva, na forma de uma carta. Vou parar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre essa primeira das cartas que veremos hoje no nosso trabalho. Como os senhores viram pelos comentários, estamos tratando de duas pessoas que dominam muito bem o dado de semiose escrito, né, tanto Hemingway quanto Faulkner. É muito improvável que Faulkner, ao escrever esta carta tão breve ao amigo, não tivesse considerado o modo de ser do amigo, né? Ele provavelmente, desde o linguajar, desde a maneira de se referir, desde da forma como ele estrutura o discurso dele, ele, claro, considerou como o amigo o receberia, o que entenderia. Ele é um trabalho que já considera a interseção de P, né? Que é, aliás, a recomendação que é dada aos senhores quando fazem trabalhos em semioses cruzadas. Se vão inserir certos elementos que são mais ou menos participativos, considerarem o quanto esses elementos participarão dos verbos mentais. Por vezes você constrói uma linda ideia, uma linda imagem, compõe um quadro, como estávamos vendo aqui as pinturas da Tainara, vai fazer um poema ou uma música. Por vezes esse verbo mental, só a sua aproximação da ideia de formular esse verbo mental, já faz com que ele construa todo o resto para você. Se precipita e ele faz a maior parte do trabalho. E aí compete você aqueles movimentos de compreender isso e não estragar esse momento e mil outras coisas mais. Vamos agora para uma outra carta. Aqui. Há tantas cartas aqui interessantes, assim, algumas do Kazan, quando ele escreveu para Marilyn Monroe uma carta muito, com muitas lições, do Burroughs, é outra carta que eu separei, mas esta aqui do Arthur Miller, olha como é que é assinalado, do Arthur Miller, ela merece sim reparo. Ela traz inúmeros ensinamentos importantes. Essa carta foi endereçada em maio de 1956, numa sexta-feira. O Arthur Miller, ele era um dramaturgo. Ele lembram daquela peça A Morte do Caixeiro Viajante? É do Arthur Miller. E ele foi casado com a Marilyn Monroe, né? Ele casou com ela em 56. E eles tiveram um casamento muito complicado. Aliás, todos os casamentos dela foram realmente muito complicados. E esse escritor, ele amava muito essa moça. E ele escreve uma carta para ela, que ele já era um homem maduro, né? Quando ele se casa com ela. E ele escreve uma carta que mostra inúmeras lições. Vamos ver uma parte desta carta, então. Querida Poo, é como ele a chamava. Seu relato da briga da noite passada tanto me deixou deprimido como me encorajou. Mas a coisa principal é que você está insistindo em si mesma. E enquanto fizer isso, você sempre vencerá. Quero apenas deixar uma coisa bem clara. Realmente, eu não conheço esse tal de Milton, e na verdade eu não tenho nada contra ele. E não há necessidade de nenhum conflito que seja entre eu e ele. Você precisava ter um empresário parceiro, ou como queira chamá-lo, e obviamente ele é um sujeito hábil. Minha única irritação com ele é a mesma que a sua. É que na cabeça dele parece ter assumido algum tipo de função de proprietário sobre você. Parece-me, às vezes, que ele concebe você como algo que quase criou por ele mesmo. E agora que você cresceu como ser humano, o oposto de uma commodity, a segurança dele parece que ficou ameaçada. No entanto, eu acho que enfatizando essas duas brigas, a sobre a Paula e a da noite passada, sobre dinheiro, é muito possível que ele esteja tentando estabelecer qual vai ser o papel dele. Pelo tipo de amigos que ele tem, inclusive meu caro amigo Harry e todos os Marvin, bem como por sua ideia geralmente estreita do que você é ou deveria ser, parece claro que ele deve me ver como alguém perigoso. Não sou show business. Nem para ele, nem para os que compartem desses valores. Eu escrevo e acredito em coisas melancólicas, não nessas coisas que ele fala. Além do mais, há o meu radicalismo. E tudo isso, eu acho, podia fazê-lo sentir que você está prestes a ser levada para fora daquele círculo dele de glamour e para dentro do que eu e você chamamos de arte e que ele acha que é uma monotonia, cabeludismo, e irresponsabilidade a respeito de ganhar dinheiro. O que está em jogo aqui, minha querida, são dois pontos de vista sobre trabalho e vida. Observem como é a construção aqui. Nós temos fatores muito interessantes sobre verbos mentais, elementos imagéticos, vários elementos de meditações e semioses cruzadas que os senhores têm trabalhado. Por vezes vocês constroem quando fazem as meditações, isso aqui que ele está fazendo. Assumem alguém, às vezes que está em conflito com a meditação, falam por ele, equacionam as coisas, arrumam os arranjos internos. Cada um faz isso à sua maneira. Alguns, por exemplo, preferem não pontuar as coisas como Arthur Miller fez aqui, de colocar que o outro está achando isso esquisito, que o outro está tratando a moça que ele ama, com quem ele casa, como uma propriedade, e que a questão se trata de ganhar dinheiro e tudo mais, e não de arte, de escrever como ele e ela querem fazer as coisas. Vejam como ele promove os contrastes, como ele mostra, ele separa as coisas, como ele empurra o outro verbo mental para longe. Talvez um dos senhores preferisse um outro caminho, como, por exemplo, reforçar um dos pontos, se aproximar mais dela, reforçar o amor que sente por ela, o caminho pela arte, o caminho pelas coisas da escrita, do teatro, da pintura e todos aqueles que eles partilhavam. E fortalecendo isso, naturalmente apostando que o que não tem a ver com isso se enfraqueceria. Alguns prefeririam esse caminho. Outros prefeririam um terceiro caminho, por exemplo, não mencionar nada que aproxima ele da Marilyn Monroe e afastar direto outro sujeito, descredenciando completamente, colocando um imperativo, uma parede divisória, dizendo rua com ele. Não quero esse sujeito mais perto das nossas relações. Como seria, no caso dos senhores, em situações similares? Como resolvem questões similares em suas vidas? Quais os efeitos que colhem? O que produzem por assim agir? Para alguns, agir de uma forma ou de outra em casos assim promove abalos que não são interessantes. Resolvem a questão, mas colocam a perder coisas tão maiores que a própria questão. Às vezes, pela truculência com que age, a moça pega e diz: olha, não, a gente não tem que continuar. Se você resolve coisas assim dessa forma, tal, vamos ver como ele continua isso. Ele diz que então ele diz que o que ele falou, né, quando eu parei ali, que nós estamos tratando de dois pontos de vista diferentes. Aí ele diz: um é o ponto de vista da maioria, que é esse do tal Milton, né? O outro é o do artista. Ele está com a maioria e duvido muito que possa ser mudado, exceto por uma eventualidade. Como disse, ele está muito nitidamente sintonizado em sua própria vantagem e em fazer dinheiro. Essas pessoas têm que ser capazes de mudar, mesmo quando seus pontos de vista reais continuam os mesmos, ou não podem ir atrás do dinheiro. Como você mesma sabe, assim que realmente começa a expressar sua alma, você fica muito sujeita a ofender as pessoas. E esse não é o modo de assegurar sua renda. Acontece também de você se tornar uma grande artista desse modo e o dinheiro também vir. Mas a questão é: qual o principal objetivo? É possível, eu afirmo, que ele possa recuar para uma posição empresarial, na qual poderia lidar com os negócios apenas e algum dia venha até a gostar dessa posição. Você fez o que era preciso fazer, e o que tentei frequentemente intimá-la no passado a fazer, que é definir a si mesma para ele em tantas palavras e definir o que deve ser a função dele e o que não pode mais ser. Você vem de um caminho medonho, de longo neste ano e pouco. Em suma, todo o meu interesse nisso está contido em uma única ideia: que ninguém que torne seu crescimento mais difícil e que atrapalhe. Não tenho absolutamente nada contra o Milton. Por meio da ignorância dele, no entanto, e daquela genuína estupidez a respeito da sua arte, ele conseguiu realmente insultá-la. Em algum lugar de si mesmo, você sabe disso, mesmo quando não consegue admitir conscientemente. Não creio que a presença de Henry ali tenha sido acidental. Primeiro, o cabeleireiro, agora Henry, ele está arregimentando todos os seus aliados na esperança de forçá-la de volta à gaiola, dentro de onde a encontrou. E foi característico e inteiramente lógico que ele aparecesse oferecendo diamantes, diamantes, são os melhores amigos de uma mulher. O único fato que salva essa oferta de ser verdadeiramente um insulto e até a transforma numa espécie de cumprimento é que ele os estava oferecendo em sua mente para comprar o que sabe ser mais valioso do que ele próprio, mais valioso do que tudo que ele possui. O único problema, ao menos ao meu ver, é que ele não era realmente valioso. Assim, o cumprimento, enquanto bem intencionado, é pequeno por qualquer padrão de valores. Muito boa essa argumentação dele, não? Olhem, nós temos tantas lições aqui em terapia por imagens, em semioses cruzadas. Vamos a algumas delas. Para aqueles dos senhores que esse tipo de argumentação vai funcionar apenas como uma ruminação que não leva propriamente aos desdobramentos que os senhores buscam e procuram, não entrem nisso, nessas confabulações. Para aqueles que fazem das próprias confabulações seus verbos mentais e vivem dos detalhes e dos padrões referenciais de coisas, prestando atenção a elas, e isso tem valor e é importante, então caminhe por aí. Ele vai colocar mais adiante, nesta longa, muito longa carta, que ele também foi insultado pela maneira como eles lidaram com ela, porque afinal de contas, se ele está com ela, ele também estava participando disso. E eles deveriam ter considerado que ele saberia disso e tomaria uma posição e tudo mais. Sabe? E ele coloca muitos outros elementos nessa carta. E ele termina de uma maneira muito afetuosa, dizendo que ele a ama muito e que vai beijá-la todinha. E pede para ela aguentar mais uma semana apenas, até ele poder retornar. Arthur Miller. O Arthur Miller amou realmente muito, não é? Vocês conhecem aí a história, como se passou muito a Marilyn Monroe, mas foi um amor que muito complicado, muito complicado. Ele passou boa parte do tempo exercitando isso que vocês viram aqui, cartas como essas, na vida real. Devem ter tido conversas intermináveis, justificativas assim dessa ordem e outras. Não é? Mas ela era uma moça muito impulsiva, ela provavelmente até compreendia muito dessas palavras, mas agia conforme o compasso do coração dela e não conforme toda essa racionalidade dele. Sabe? E mudava as coisas, e isso foi desagradando e criando muito atrito entre eles. Na construção dos verbos mentais dos senhores, vocês já viram as métricas, vocês já viram os elementos que a gente faz. Para alguns, é muito importante os elementos dos detalhes. Então, quando começar uma semiose cruzada por escrito sobre um assunto qualquer, vá aos detalhes. Para outros, é importante ir direto ao ponto em questão, da maneira mais focal, mais objetiva e breve. Façam isso se é o seu modo. Algumas pessoas conseguem, por exemplo, estados alterados de consciência em questão de 5 segundos, 3 segundos. Bastando você nomear uma cena, nomear um fato, algo, e a pessoa já está lá. Outros precisam dessas estradas extensas para chegar lá. Já vamos parar aqui. Agora eu quero mostrar para vocês, diferente dessas cartas que vimos, uma carta que traz em si uma... Ela vem num momento de tensão extrema. Ela vem num momento em que as coisas já tardaram muito. Ela vem num momento de... no qual ela chega, essa mediação em semioses cruzadas, para tentar acalmar de qualquer maneira algo que talvez já tenha até ultrapassado e talvez já não não exista mais esse tempo todo hábil. Vocês podem traduzir isso para a vida de vocês num momento de grande dificuldade, quando receberam uma notícia muito difícil, quando estão passando por uma situação inédita e que não imaginavam e que não sabem como lidar, e está levando quase à exasperação completa diante do quadro. Como se faz? Como você pode usar elementos imagéticos? Como você pode usar o que você tem estudado em situações assim? Ou é melhor utilizar outros procedimentos clínicos? Vocês sabem, em alguns casos é melhor abandonar isso e utilizar outros procedimentos clínicos. Esta carta é de 1962, que vou ler agora para os senhores. E ela foi escrita por Nikita Khrushchev. Ele era secretário do Partido Comunista na antiga União Soviética. E era um dos líderes políticos do mundo mais importantes na ocasião, né? Ele, logo depois viria o Brezhnev. E ele tinha que lidar nessa ocasião com o presidente americano, o John Kennedy. John Kennedy governou 61 a 63, três anos foi o governo dele. E o Khrushchev mandou essa carta. Eles estavam no ápice da Guerra Fria. A União Soviética, naquela ocasião, ameaçava mandar mísseis, tudo que eles tinham, um arsenal inteiro contra os Estados Unidos, se os Estados Unidos invadissem aqui Cuba. Lembram que descobriram que Cuba tinha uma base de mísseis ali, apontadas para os Estados Unidos? Imagina no quintal dos Estados Unidos. Não precisa nem abrir a porteira, já está dentro, Cuba. E quando se descobre isso, é uma crise internacional, a Guerra Fria. Foram momentos muito, muito difíceis. Não há como a gente comparar com o que houve agora com a Coreia do Norte. Não há um paralelo desse, porque na ocasião foi muito mais grave o que aconteceu. Muito mais grave. O mundo prendeu a respiração, porque a ameaça iminente era de uma guerra nuclear. Que cartas você escreveria? Por onde você começaria? Sabendo que não só o presidente John Kennedy leria e releria essa carta, mas todo o seu Conselho de Estado, passando por militares, políticos, partidos, a imprensa, o que você falaria? O que você argumentaria? Você falaria em paz? Em paz, depois de ter instalado uma base de mísseis ali nas portas do seu vizinho? Por onde você começaria essa carta? É praticamente certo que o Nikita Khrushchev chamou seus melhores diplomatas e jogou essa bomba na mão deles. Eles escrevam. O que nós precisamos é de tal coisa, que os Estados Unidos se acalmem e que não apontem esses mísseis e nem muito menos disparem contra nós. Então, por onde vocês vão fazer a carta, não sei, mas o objetivo é esse. Acalmem. Digam que está tudo bem, que nós não temos como fazer diferente e temos que entrar num acordo. Coloquem agora isso aí de uma maneira que eles entendam. Esse era o objetivo do Khrushchev. Sua esposa viu lá no Facebook você em uma posição muito próxima de uma outra. Está furiosa. Você tenta dizer que aquilo foi uma festa de despedida, que era final de ano. Lá no departamento estava todo mundo tomando umas biritas. Você tomou uma mais e abraçou a moça para foto. Foi só isso. E ela pergunta, e esse batom aqui no seu rosto, o que é? No seu pescoço, isso aqui é um arranhão. Ela ampliou a foto. Para alguns, uma tragédia pessoal assim, guardadas as proporções, lembra coisas que depois nas macro concepções ocorrem. A Sua Excelência, Sr. John F. Fitzgerald Kennedy, assim que ele começa a carta. Presidente dos Estados Unidos da América, Washington. Caro senhor presidente, o senhor não está declarando uma quarentena, mas sim emitindo um ultimato e nos ameaça ao dizer que se não obedecermos às suas ordens, usará a força. Pense no que está dizendo. E o senhor quer persuadir-me a aceitá-lo? O que significaria aceitar essas suas exigências? Para nós, significaria não mais administrarmos as nossas relações com outros países, por meio da razão, mas pela rendição e pela tirania. O senhor não está apelando à razão, quer é intimidar-nos. Não, senhor presidente, eu não posso aceitar isso, e acho que bem no fundo o senhor admitirá que eu tenho razão. Estou convencido de que se estivesse no meu lugar, o senhor faria o mesmo. Imagine, senhor presidente, que fôssemos nós apresentar-lhe tal ultimato, como fez o senhor por suas ações. Como o senhor reagiria a isso? Acho que ficaria ultrajado com tal movimento da nossa parte, e isso nós entenderíamos. Tendo-nos apresentado essas condições, senhor presidente, o senhor atirou-nos à luva. Quem lhe pediu que fizesse isso? Com que direito o senhor fez isso? Nossos laços com a República de Cuba, bem como nossas relações com outras nações, independentemente do seu sistema político, interessam apenas aos dois países entre os quais essas relações existem. E caso fosse uma questão de quarentena, como mencionou em sua carta, então, como é habitual na prática internacional, só poderia ser estabelecida por estados que concordam entre si e não por um terceiro estado. Quarentenas existem, por exemplo, em bens agrícolas, produtos, porém neste caso não estamos falando sobre quarentena, mas sim de assuntos muito mais sérios, e o senhor sabe disso. Essa Organização dos Estados Americanos não tem nenhuma autoridade nem qualquer fundamento para passar resoluções como essas que o senhor fala em sua carta. Então, nós não aceitamos tais resoluções. O direito internacional existe. Existem padrões de conduta aceitos por todos. Aderimos firmemente aos princípios do direito internacional e observamos estritamente os padrões que regulam a navegação em mar aberto, em águas internacionais. Observamos esses padrões e desfrutamos dos direitos reconhecidos por todas as nações. O senhor quer nos forçar a renunciar aos direitos desfrutados por todo Estado soberano. O senhor está tentando legislar questões de direito internacional. O senhor está violando os padrões dessa lei aceita por todos. Tudo isso não se deve apenas ao ódio pelo povo cubano e seu governo, mas também por razões que têm a ver com a campanha eleitoral dos Estados Unidos. Que moralidade, que leis podem justificar tal abordagem do governo americano dos negócios internacionais? Tal moralidade e tais leis não serão encontradas, porque as ações dos Estados Unidos em relação a Cuba são declaradas pirataria. Caso o senhor o faça, isso será a loucura de um degenerado imperialismo. Infelizmente, os povos de todas as nações, e não menos o próprio povo americano, poderiam sofrer pesadamente por uma loucura como essa. Desde que, com o aparecimento de tipos modernos de armas, os Estados Unidos perderam completamente sua inacessibilidade anterior. Então, senhor presidente, se analisar a presente situação com a cabeça fresca, sem dar vez à paixão, entenderá que a União Soviética não tem como não recusar as despóticas exigências dos Estados Unidos. Quando o senhor põe condições como essas diante de nós, tente se colocar em nossa situação e considerar como os Estados Unidos reagiriam a tais condições. Eu não tenho nenhuma dúvida de que se qualquer um tentasse dizer condições semelhantes ao senhor, os Estados Unidos rejeitariam tal tentativa. E nós igualmente dizemos, não. O governo soviético considera a violação da liberdade de navegação em águas e espaço aéreo internacionais um ato de agressão que impele a humanidade ao abismo de uma guerra nuclear. Então, o governo soviético não pode instruir os capitães de navios soviéticos rumo a Cuba a observarem as ordens de forças navais americanas que bloqueiam essa ilha. Nossas instruções aos marinheiros soviéticos são para observar estritamente os geralmente aceitos padrões de navegação em águas internacionais e deles não retrocederem um passo. E se o lado americano violar esses direitos, deve estar atento à responsabilidade com que arcará por este ato. Esteja certo, não permaneceremos meros observadores de ações de pirataria por navios americanos em mar aberto. Seremos forçados, então, por nossa parte, a tomar as medidas que julgarmos necessárias e suficientes para defender nossos direitos. Para este fim, temos tudo aquilo que é necessário. Respeitosamente, Nikita Khrushchev, Moscou, 24 de outubro de 1962. Como vocês podem observar, não houve uma guerra nuclear. Não, eles fizeram um acordo rapidamente depois disso, não é? Houve um embargo, sim, a Cuba, mas um embargo comercial de outra ordem, que durou até praticamente os dias de hoje. Mas vocês observaram como foi feita, quer dizer, ele pontuou a questão, repetiu a pontuação de onde estava o assunto último de tudo isso, mostrou como agir, o que fazer, fez por duas vezes a recíproca de inversão, muito forte, não é? Coloque-se no meu lugar, se eu tivesse feito isso, como você reagiria e tudo mais. E enviou a carta. Eis mais um modelo para os senhores de meditações por semioses cruzadas. Considerem se num momento de dificuldade, problema no qual a cabeça voa para muitos lados, você sentasse e com grande dificuldade conseguisse empunhar uma caneta sobre o papel e colocar sua meditação por semioses cruzados com essa racionalidade, conversando com o outro lado nessas bases, colocando com essas premissas. Para alguns não é preciso mandar a carta. O próprio ato da meditação dos seus verbos mentais já se encaminha para seus fins de outras formas. Para outros, os caminhos serão diferentes. Para alguns, você rasga a carta. Para outros, é um exercício de orientação existencial e assim sucessivamente. A questão é a formulação do código, de você poder construir seus verbos mentais, vivenciar com eles. Não é? Para alguns, ao fazer uma meditação similar a essa para sua vida pessoal, descobriu que tem um câncer, que precisa fazer um tratamento, senta e constrói um verbo mental nesse sentido, desta forma. Não quer dizer que vai erradicar o câncer, vocês sabem bem como são essas coisas. Mas é a orientação em torno do tema. Localizações existenciais, delimitação de coisas, fatores, pontuações de elementos, aproximação de elementos, afastamento de outros. Colocar claramente que você não vai fazer os limites das coisas. Algumas vezes, esse modelo de meditação por verbos mentais poderá ser plausível para algumas questões pessoais e infinitas vezes não. Quer dizer, vocês sabem como essas coisas são. Estamos trabalhando elementos de aproximação, de afastamento, conforme as peculiaridades de cada um. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar reflexões, considerações sobre o que vimos até aqui. Prosseguindo os nossos trabalhos, agora vamos deslocar um pouco e vamos para a área do cinema e vamos lá para a Europa. Vamos falar um pouco sobre cinema, com os italianos, com os franceses. E aqui separei uma carta do Pasolini para o Jean-Luc Godard, uma carta de 1967. Jean-Luc Godard. Olha, eu acho que numa das semanas de estudos nós trabalhamos uma obra dele, O Acossado, obra muito, muito interessante do Godard. E o Pasolini. Bom, vamos ver aqui. Vocês lembram do Pasolini, né? E tem aquelas obras, o Decameron, Teorema. Essas são as obras, são muitas, eu não lembro todas aqui. Então, aqui, essa carta foi escrita em Roma, outubro de 1967, em Roma. Okay? Uma carta que Pasolini manda para o Godard. E aí vem a questão da língua, mandou em francês ou mandou em italiano? Provavelmente ambos falavam os dois idiomas, não é? Querido Godard, obrigado por sua carta. E obrigado também em nome de Ninetto. Quanto à agressão telefônica da minha esposa não carnal, Laura Beth, entendo como isso possa ter sido traumático para você, mas está bastante claro que eu nunca pus fé alguma nos jornalistas, porque os conheço muito bem. E foi assim uma questão sem importância para mim. Incorreta como são todas as esposas não carnais, mas emocionais, ela também lhe deu notícias equivocadas sobre a sorte de Édipo na Itália, que ao contrário vai muito bem, como nenhum dos meus filmes foi até agora. O outro filme está muito bonito, O Trabalho de um Santo, mesmo se de uma religião discutível e perversa, mas sempre uma religião. Quanto a Pasolini, farei tudo para tê-la como fotógrafa de Parolini, tá? É o nome dela. Farei tudo para tê-la como fotógrafa de Teorema. Até agora sempre tive os piores fotógrafos no meu set de filmagem. Ainda não sei as datas de Teorema, então ainda não posso lhe contar nada sobre Anne, a atriz, mas subordinarei minhas datas a ela. A coisa mais importante agora é a sua presença aqui no dia 20 de outubro. Portanto, você deveria chegar pelo menos no dia 19. De fato, eu cuidarei dos títulos de abertura do Vangelo 70 e pensei em fazê-los na forma de uma reunião no estúdio de TV com um Cristo grande na cruz, sacrilégio sobre a escrivaninha dos diretores do filme. Cada um falaria os títulos de abertura de seu próprio episódio, com uma breve introdução explicativa. Dia 20 é o único no qual estamos todos disponíveis, então você devia conseguir a todo custo que eles estivessem aqui em Roma. As saudações mais afetuosas e o mais afetuoso desejo de bom fim de semana. Aí a carta de um amigo para outro. Observem aqui bem as pontuações do discurso. Essa é uma carta que, ao mesmo tempo que ele convida, né, que Pasolini fala com o amigo Godard, e nessa correspondência eles estão marcando um encontro, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele já passa todas as orientações para o amigo dele. Isso é um outro modelo de constituição de verbos mentais de elementos imagéticos. Alguns dos senhores, quando constroem elementos assim, por meditações cruzadas, colocam essas instruções de várias maneiras. Dependendo de com quem vocês conversam e do que está em andamento, alguns recuam profundamente. Por exemplo, quer ver? Se eu digo, construa uma carta como estas, tendo ela como modelo, por exemplo, para um jardim que você está construindo na sua casa, e alguns recuam, já não sabem. Ué, mas como que eu vou fazer, professor? Vou dizer para a planta, cresça só até aqui, olha o sol vem daqui, então é bom você a essa hora estar mais inclinada para cá para receber toda... Não dá, professor. E eu digo, ué, mas eu falei com relação ao jardim, você pode falar com o jardim pelo jardineiro? A carta pode ser para o jardineiro. Querido jardineiro, Estou com viagem marcada, vou deixar para você as instruções. Por favor, arrede um pouco as flores para que elas possam receber o sol da tarde, que nessa época do ano é mais brando, e elas precisam muito dele. Lembre também de remover um pouco da areia que desceu com a chuva. A areia está numa posição em que impede a floração que virá agora na primavera. Se nós a removermos e colocarmos do outro lado, os peixes lá da fonte ficaram muito felizes, porque há muitas minhoquinhas ali naquela areia. Faça isso, por favor, mas lembre, não mais de 3 ou 4 baldes. Olha aí, é uma carta nessas considerações de Pasolini a Godard, neste caso você adequando para o seu jardim. Apenas fez uma transposição. Quando faz sentido a sua malha intelectiva, quando faz sentido a disposição ordinária, desde as bases categoriais até as interseções de EP, você considera válido. A estruturação interna valida, diz, é isso mesmo, tá, passou. Não há freios, não há restrições, está feito. Aí começa a fase de ajustes. Quando você voltar, você verá o jardim e dirá, olha, ele esqueceu de botar, eu disse 2 baldes, ele botou 1/2 tonelada de terra. É assim que funciona, aí tem que, entende? Essa é a fluência que nós vamos adquirindo com as imagens, com os verbos mentais, com as construções dos temas. Cartas como essas que estamos vendo nos mostram muito disso. Se eu não dissesse quem escreveu essa próxima carta, acho muito improvável que os senhores acertariam. Vindo de quem vem, traz uma excessiva afetividade. Mas esse político, que foi provavelmente um dos maiores da América Latina em todos os tempos, ele tinha esse carisma e essa afetividade muito pronunciada. Vamos ver então essa carta do Juscelino Kubitschek, escrita em 1973. Ele tinha uma amiga que era professora, Vera Brandt, né? Muito amiga dele. Ela era amiga também, sabe, de um estudioso que nós vimos outro dia aqui num dos nossos cursos, que foi o Darcy Ribeiro. A Vera Brandt foi uma das que ajudou na construção da grande Universidade de Brasília com o Darcy Ribeiro. Eles trabalharam muito, né, para fazer isso, e teve uma sorte parecida do Darcy Ribeiro, porque com a ditadura militar ela foi afastada, né, o regime militar a afastou das funções dela. Mas eles foram muito amigos, esses três, e ela foi muito amiga do Juscelino Kubitschek, trocaram vasta correspondência, mantiveram uma longa correspondência de cartas, e aqui nós vamos ver uma dessas cartas, do Juscelino escrevendo para ela, para Vera, né? Uma carta de 1973. Observem por onde ele caminha, já é outra construção, completamente estilo, forma, conteúdo. Estamos vendo modelos de aproximação e de acentuação de discurso aqui, com esses inúmeros exemplos. Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1973. Minha boa amiga Vera Brandt, estou no Rio, mas não se extinguiu em mim, em minha capacidade de sentir, a lembrança dos instantes admiráveis que você, com sua graça, com sua simpatia e inteligência, soube me proporcionar em Brasília. E penso, com a larga experiência dos homens e das coisas, que nada tão precioso quanto receber bem, integrando o visitante na atmosfera que o rodeia. Na sua casa, usufruindo de uma hospitalidade tradicionalmente afamada, eu tive a impressão de que um pedaço da nossa diamantina se deslocava de seus cerros e vinha ao Planalto envolver Brasília, envolvendo-a na sua totalidade. As noites de estrelas, iluminando as distâncias, formavam um cenário de sua poesia comovente e tão dedicada. Às vezes, tisnada de um realismo que contunde, sem ser, no entanto, o mórbido pessimismo. Humana, sensível como é, natural que a depressão a visite, mas a reação vem da musa que fala seu antro. Não deixarei que a madrugada avance sobre meu tédio e o meu cansaço. Ela me ameaça auroras e que só traz dias iguais. Citou um verso para ela. E aí ele continua na carta dizendo: a seu lado, minha querida amiga, minha estada em Brasília assumiu aspecto diferente. E embora não seja dado a confidências, eu insisto em fazer uma. Brasília, nesses anos tempestuosos que o destino me impôs, deprimia-me quando aí, por uma circunstância ou outra, eu tive que estar. Possivelmente a minha capacidade de assimilar vacilasse entre o esplendor do passado, quando então a construímos, e essas intermináveis horas de borrasca. Desta vez, em sua casa, eu pude respirar a aura de uma grande ternura, achando espalhada por todos os cantos a mensagem de um carinho seu tão sincero. E a quem devo tudo isso, senão a você, senão a sua bondade, a essa sua capacidade de ser útil, de levar a todos a alegria que mora no seu coração? Eu li os seus versos, belos, versos fluentes, e não só eu os aprecio, como deles eu me envaideço. É o espírito de Diamantina, que flui aí nas suas veias, que desce de tão alto para viver em você, tornando você afetuosa, uma afetuosa convergência. Receba o meu grande reconhecimento e abraço. Juscelino Kubitschek. Meus senhores, não ficariam agradecidos, lisonjeados, enternecidos ao receberem uma carta que fosse sincera de alguém que tivesse ficado na casa dos senhores, assim como ele fez? E vão me dizer que não sabem fazer meditações por semiosas cruzadas? Sabem. A maior parte dos senhores é constituída de filósofos, de historiadores, de escritores, poetas, artistas, desenhistas, pintores. Vocês sabem fazer isso. Com pintura, com música, com escritos, cartas assim. O efeito sistêmico, o efeito organizacional que isso ocupa na alma humana é muito grande. Façam, treinem, exercitem. Deixem que a própria exercício conduza para os resultados apropriados, que para cada um será diferente. Não é preciso que o professor eu faça, mas com o que isso tem a ver com os meus problemas. Deixem que o exercício fale com relação aos seus problemas. Apenas façam. Vocês sabem como fazer, quando fazer, para que lado orientar, o que utilizar, o que descartar. Já estudamos tudo isso neste curso, mais de uma vez. Façam, repitam, façam. Treine. Cada vez que se afastarem disso e se entregarem àqueles pensamentos terríveis, desesperançados, estão fazendo serviço, sim, contra vocês. E cada vez que treinarem isso, estarão mais próximos da sua própria natureza, alma, coração. Não copiem essas cartas. Elas são só modelos, pálidos modelos. Carecem de todo tipo de ajuste, se nós considerarmos a EP de cada um de nós, a estrutura de pensamento de cada um de nós. É diferente, né? O sentido é esse, a gente aprender, a gente crescer. Estamos chegando perto do final da nossa aula e temos ainda duas cartas. Em verdade, teríamos bem mais, mas eu, dentre as várias que eu separei aqui, estas duas realmente são muito significativas. A próxima carta é de Marlon Brando, quando ele recusa o Oscar. Essa carta... Marlon Brando, vocês sabem, depois que ele faz Poderoso Chefão, ele era um, um homem já de idade, muito famoso, ele compra uma ilha, vai morar no mar, ele tem uma jovem esposa e ele tinha uma amizade muito profunda com os índios, né? Ele tinha um carinho muito grande. E quando ele recebe a indicação e tudo, e ganha o Oscar, tem que fazer aquele discurso. Então é essa jovem índia que vai fazer o discurso para ele, mas ela não consegue fazer. Porque os apupos, as vaias são tão grandes, tão altos, que ela é forçada a interromper. E aí depois o New York Times, que é a Folha de São Paulo lá dos Estados Unidos, publica na íntegra essa carta que nós vamos ver agora, né? Que era a carta que ela ia ler. Ele ganha o prêmio de melhor ator por aquele papel que ele fez, o Corleone, no Poderoso Chefão, né? Ali que ele ganha o Oscar, que ele recusa. Aliás, ele nem assistiu o evento, segundo ele colocou depois, né? E em 30 de março de 1973, essa carta, então, é publicada na íntegra. Ele tinha pedido para ser lida lá no onde acontece, em Los Angeles, né? Em Hollywood, na cidade cenográfica lá, tudo diante da, para uma índia Apache. Ela leria o que ele escreveu, a carta, e a menina não consegue ler. Vamos ver então. A carta diz assim: Beverly Hills, Califórnia. Aqui é o texto que o Marlon Brando escreveu. Observem aqui. Aqui nós estamos diante de uma pontuação diferente. É de alguém que recusa, se afasta, mas que precisa dar um recado. É diferente do que vimos lá do Nikita Khrushchev com relação ao presidente dos Estados Unidos. O Kennedy é completamente distinto aqui. Aqui não há um termo de conciliação, não há um termo de acordo, não há... E há uma posição definida e decidida. Acabou, quer dizer, ele já definiu que não ia aceitar nem nada. Por que escreve? Por que se manifesta? Veja que ele não é nem para se justificar, ele utiliza uma situação para então expor algo sobre não apenas a situação, mas coisas que vão muito além dela. Ele se achou no direito, vocês mesmos verão agora o que ele fala aqui. Marlon Brando, então, nessa carta, que a América inteira leu, escreveu o seguinte: durante 200 anos, dissemos ao povo índio que está lutando por sua terra, sua vida, sua família e pelo seu direito de ser livres. Nós dissemos a eles, dois pontos: deponham as armas, meus amigos, e então permaneceremos juntos. Só se depuserem as armas, meus amigos, poderemos então falar de paz e chegar a um acordo que será bom para vocês. Fecha aspas. Quando eles depuseram armas, nós os assassinamos, mentimos para eles, nós os ludibriamos para tomar suas terras. Nós os fizemos passar fome ao assinarmos acordos fraudulentos, que chamamos de tratados, mas nunca mantivemos. Nós os transformamos em mendigos, num continente que deu tanta vida quanto a vida possa se lembrar. E por qualquer interpretação da história, por mais distorcida que seja, nós não agimos certo. Não fomos legais, nem fomos justos no que lhes fizemos. Para eles, nós não precisamos restabelecer esses povos. Não precisamos cumprir alguns acordos, porque nos é dado, em virtude do nosso poder, atacar os direitos dos outros, tomar sua propriedade, tomar sua vida, quando tentam defender sua terra e sua liberdade, e fazer de suas virtudes um crime, e de todos e de nossos próprios vícios, virtudes. Mas há uma coisa que está além do alcance dessa perversidade, e esta é o tremendo veredito da história, e a história seguramente nos julgará. Mas nós nos preocupamos com isso? Que tipo de esquizofrenia moral é essa que nos permite gritar do alto de nossa voz nacional para todo mundo ouvir que cumprimos nosso compromisso quando todas as páginas da história e quando todos os dias e noites sedentos, famintos e humilhantes dos últimos 100 anos de vida do índio americano contradizem essa voz? Parece que o respeito a princípios e o amor ao próximo se tornaram sem função nesse nosso país. E que tudo que fizemos, tudo aquilo que conseguimos realizar com nosso poder está simplesmente aniquilando as esperanças dos países emergentes nesse mundo, como igualmente também as dos amigos e inimigos, que não somos humanitários e não cumprimos nossos acordos. Talvez, neste momento, você esteja dizendo a si mesmo: que diabos tem tudo isso a ver com os prêmios da academia? Por que essa mulher está aqui em pé, estragando nossa noite, invadindo nossa vida com coisas que não nos interessam e com as quais não nos preocupamos? Desperdiçando nosso tempo e dinheiro e se intrometendo em nossa casa? Acho que a resposta a essas perguntas não ditas é que a comunidade cinematográfica foi tão responsável quanto qualquer outra por degradar o índio e fazer escárnio de seu caráter, descrevendo-o como um selvagem, hostil, mau. Já é duro bastante para as crianças crescerem neste mundo. Quando as crianças índias assistem à televisão e assistem a filmes, e quando vem sua raça descrita como está nos filmes, sua mente é prejudicada, de um modo que nós nunca poderemos imaginar. Recentemente, houve uns poucos e hesitantes passos para corrigir esta situação, mas hesitantes demais e poucos demais. Portanto, eu, como um companheiro nesta profissão, não sinto que possa, como cidadão dos Estados Unidos, aceitar um prêmio aqui esta noite. Penso que é impróprio receber ou dar prêmios neste país, neste momento, até que a condição do índio americano seja alterada drasticamente. Se não somos o guardião do nosso irmão, pelo menos que não sejamos seu algoz. Eu teria estado aqui esta noite para falar diretamente com vocês, mas achei que talvez pudesse ser mais útil se fosse para Wounded Knee, para ajudar a evitar, de qualquer modo que eu possa, o estabelecimento de uma paz que seja desonrosa enquanto os rios correrem e a grama crescer. Ele se refere ao acordo que estava sendo assinado exatamente nessa ocasião. Estava sendo fechado esse acordo. É disso que ele está falando. Aí ele diz, continua falando: gostaria que aqueles que estão escutando não vissem isso como uma intrusão rude, mas como um esforço sério para chamar a atenção sobre um assunto que pode muito bem determinar se esse país tem ou não tem o direito de dizer, deste ponto em diante, que acreditamos no direito inalienável de todos os povos permanecerem livres e independentes. Em terras que sustentaram sua vida para além da memória viva. Obrigado por sua bondade e sua cortesia para com a senhorita Little Feather. É o nome dessa menina índia que ele está falando. Ela que leria. Obrigado e boa noite. Vocês querem saber o pós-fácio dessa carta dessa menina, o que ela disse sobre essa carta dele, o que aconteceu aquele dia? Como uma curiosidade, olha o que ela fala aqui, ó. Depoimento de Little Feather. Sachin é o nome dessa índia, tá? Ela conta aqui, isso é um pós-fácio, depois de tudo isso aí ter transcorrido. Ela contou o seguinte: Eu era uma mulher jovem em meus 20 e poucos anos quando entreguei aquela mensagem e aquela oração a uma audiência de televisão internacional, na 45ª apresentação dos prêmios da Academia, em 1973. Aquela noite não foi um fim e um começo. Foi um fim e um começo. Um fim para minha carreira na indústria cinematográfica e um começo do que eu espero ser o processo curativo da linha de racismo institucionalizado com o tecido da nossa sociedade. Por causa da menção a Wounded Knee, despertei a atenção do FBI, que deu um jeito de me colocar numa lista branca em Hollywood, de forma que eu nunca mais trabalhasse na indústria cinematográfica. Observem o que fez o Marlon Brando. Ele podia simplesmente ter recusado o prêmio, mas ele utilizou a recusa do prêmio para poder afirmar algo da alma, do coração, da vida dele, algo que ele acreditava. Meditações por semiosas cruzadas, vocês podem utilizar isso. O momento em que perderam, o momento em que o amor da vida de vocês foi embora, o momento em que a morte bateu a porta, o momento em que uma vicissitude qualquer que você não queria, não aguardava e não podia lidar surgiu, já que surgiu, aconteceu, se abateu, etc., ou no momento que você precisou sair ou qualquer outra coisa, por que não construir? Olhem, vocês imaginam o impacto que deve ter sido isso aí, essa menina, naquela festa, aqueles cantores, aqueles vestidos, aquelas coisas todas, surgir para fazer um discurso como esse? Deve ter sido realmente muito duro, muito difícil lá. Puxa, não deve ter sido nada. Vamos fazer uma última parada aqui, antes da leitura da última carta nossa, que é belíssima essa última, muito bonita, para ouvir as considerações e reflexões dos senhores. Vamos então agora à parte final da nossa aula de hoje, ao encerramento. E para o encerramento guardei, na verdade não é bem uma carta, são extratos de carta, mas achei muito tocante, muito didático para os nossos dias, para uma série de questões. Está aqui, já acessei aqui, deixa eu abrir o documento. Essas cartas são de entre 76 e 79, mas eu preciso dar uma contextualizada aqui, um pouco antes, nessas cartas. Ela tem, a base categorial delas é muito delicada. Alguns já devem ter ouvido esse nome que eu vou dizer, Madiba. Madiba é como carinhosamente foi apelidado o Nelson Mandela. E o Nelson Mandela, vocês sabem, não é? Ele fez direito, ele estudou direito, ele foi líder rebelde na África do Sul, foi presidente da África do Sul, né? Durante 6 anos, de 94 até quase o ano 2000, ele foi presidente lá da África do Sul, mas ele passou a maior parte da vida dele preso. Preso, né? Ele foi guerrilheiro e passou, por conta das atividades dele como guerrilheiro e ativista político, preso. E agora, perto da virada do século, no final, no meados dos anos 90, é que ele ganha o prêmio Nobel de Paz, pela paz. Pois em 1958, que eu tenho anotado aqui, é quando ele vai se casar com a Winnie. Um casamento que trouxe uma série de questões. A esposa dele se torna porta-voz dele, uma vez que ele estava preso. Ela mesma seria presa depois. Ficou muito tempo presa. Ficou mais de 20 anos presa, a Winnie. E eles casam. Eles tinham casado em 58. E aí ela se envolve, quando ela sai da cadeia, numa uma questão complicada de rapto e outras questões. Logo depois, uma das pessoas envolvidas morre. E, olha, uma situação muito chata que aconteceu ali na vida dela. Mas essas cartas, elas são de uma outra época. De uma outra época. Uma época na qual o Nelson Mandela tinha um sonho aceso na alma, no coração dele. Uma das coisas que o manteve vivo na clausura. Um homem que lutava pela liberdade, que queria que as pessoas pudessem se expressar, que um homem não fosse julgado pela cor da sua pele, que cada um de nós pudesse realizar suas vidas, pois é esse homem que escreve esta carta, essas curtas notas que nós vamos ver aqui. Ele, em 15 de abril de 1976, observem aqui as construções dos verbos mentais. Observem como mesmo com paredes fechando os caminhos, mesmo quando a truculência, mesmo quando a base categorial estremece, levando a pessoa a abalar a própria identidade, os princípios que norteiam a existência dela, se alguns, quando mantêm elementos imagéticos fortes, ligados a áreas vastas e importantes de suas estruturas de pensamento, alguns obtêm uma sobrevida, alguns obtêm caminhos e alguns vão ainda muito mais longe. Não há uma régua para medir essas coisas. Em 15 de abril de 1976, Nelson Mandela, Mandiba, escreveu para Winnie, que era a amada dele, que viria a ser a esposa com quem ele se casou 20 anos antes. Ele diz para ela assim, ó: minha querida Winnie, sua bela foto ainda está ali, a uns 2 pés acima de meu ombro esquerdo, enquanto escrevo esta nota. Então, nesse caso ali, eu a espano cuidadosamente todas as manhãs, pois fazer assim me dá o sentimento agradável de que estou acariciando você como nos velhos tempos. Eu até toco seu nariz com o meu para recapturar a corrente elétrica que descarregava em meu sangue sempre que eu fazia isso. Nolita permanece na mesa diretamente de frente de mim. Como poderia minhas coisas estarem para baixo quando eu desfruto das atenções aficionadas de senhoras tão maravilhosas? Essa é a carta que ele mandou para ela. Gente, as lições são tantas, elas vão tão longe de verbos mentais, de elementos imagéticos, de pessoas. Nelson Mandela foi um dos homens que provavelmente teve imensa fluência sobre verbos mentais e terapias por imagens. Se ele tivesse tomado a base categorial em que ele estava como realidade e se subordinado a ela, a vida dele teria sido outra coisa. Foi por manter vivos os verbos mentais, as imagens, em conversação com essas bases, que ele pôde provavelmente caminhar para onde ele iria. Não é uma mágica, não é uma ciência exata. Muitos tombam no caminho, muitos recomeçam, mas muitos transcendem. Não é? Nós não temos aqui uma exatidão. Mas entre ficar numa base categorial em que ele estava e entre tentar essa transcendência, que foi o que ele fez, cada um de nós fará suas escolhas, não é? Vocês têm aí um repertório imenso, respeitando as próprias bases categoriais, a própria historicidade, a própria estrutura de pensamento. Há caminhos respeitosos para caminhar. Logo depois, em 26 de outubro, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 6 meses depois, ele escreve: minha querida Winnie, tenho conseguido um êxito razoável vestindo uma máscara atrás da qual anseio pela família, sozinho, nunca me apressando para o posto quando chega a hora, até que alguém venha me convocar pelo meu nome. Eu também nunca fico esperando por visitas, embora às vezes o desejo de agir assim se torne totalmente terrível. Estou lutando para suprimir minhas emoções enquanto escrevo esta carta. Recebi só uma carta desde que você foi detida. Aquela datada de 22 de agosto. Eu não sei nada sobre os assuntos familiares, tais como pagamento de aluguel, contas de telefone, cuidado das crianças e as despesas delas. Se você arrumará um emprego quando for libertada. Enquanto eu não tiver notícias suas, vou permanecer preocupado. Recordo o Caru, que cruzei em várias ocasiões. Vi novamente o deserto de Botswana em meu caminho para a África. Infinitas covas de areias, nenhuma gota d'água. Eu não recebi nenhuma carta sua. Sinto-me seco como um deserto. Cartas de você e da família são como a chegada das chuvas de verão e primavera, isso que animam minha vida e a tornam agradável. Sempre que lhe escrevo, sinto aquele calor físico interior que me faz esquecer todos os meus problemas. Eu me torno cheio de amor. E aí, muito... Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. 9 meses depois, em 26 de junho de 1977, outra carta dele. Minha querida Winnie, nossas filhas criadas no sofrimento são mulheres crescidas agora. A primogênita tem sua própria casa e está cuidando de sua própria família. Não pudemos cumprir nossos desejos como havíamos planejado, de ter um bebê menino. Eu esperava ter podido construir um refúgio para você, não importa quão pequeno, de forma que tivéssemos um lugar para descanso e sustento antes da chegada dos tristes dias secos. Mas tombei. Eu não pude fazer essas coisas. Sou como quem constrói castelos no ar. Que ele termina essa carta. Próxima carta dele, que nós temos registro, vem mais de 2 anos e meio depois, 22 de novembro de 1979. É a última carta dele aqui. Minha querida Winnie, você parecia realmente maravilhosa, muito da mulher com quem eu me casei. Havia cor na sua face. Desapareceu a aparência colérica e o olhar vítreo em seus olhos quando você está sob pressão e acima do peso. Como sempre, continuei chamando-a de mãe, mas meu corpo continuou me dizendo que é uma mulher sentada nesta plataforma e eu senti vontade de cantar, nem que fosse só para dizer aleluia. Muito bonito. Certa ocasião, eu estava com a minha esposa na Inglaterra, nós estávamos numa aldeia, nas proximidades de Londres. E lá, até eu trouxe para o Xande aqui em Porto Alegre um CD de presente quando a gente voltou, que eu comprei do próprio músico. Um garoto sentado perto do Tâmisa, com aqueles barquinhos, aquele cisne ali por perto. Ele estava tocando um violão. Eu tinha saído de uma construção arqueológica imensa que eu fui lá ver, que estava em reforma há mais de 1000 anos, uma daquelas igrejas lindas, toda de pedra. E me chamou a atenção a música dele. A Daide tinha ido lá para o outro lado, que tinha uma feira de panos e roupas e coisas, naquelas feirinhas que vêm aqueles ciganos da Irlanda vender. É lindo aquilo. E aí eu fui caminhando para ver a música, e quando eu dobrei assim a esquina, ele estava sentadinho tocando e muita gente ao redor. E eu vou colocar depois para vocês lá na edição final essa música que fecha, essa interpretação de aleluia que ele faz com a construção gramatical, semântica e sintática dele, combinando com essa carta do Nelson Mandela para Winnie. Assim como esses verbos mentais mantiveram, mesmo com todos os problemas vivos, o Nelson Mandela, eu quero deixar como uma ilustração final para a nossa aula de encerramento do curso, para vocês, essa linda mensagem, que é parte do nosso trabalho conosco, com as pessoas que nós atendemos no consultório. E o meu agradecimento por vocês terem estado aqui mais um semestre trabalhando neste curso. Vou desligar o gravador para que vocês coloquem as considerações finais.
Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care about music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and then the major lift, and the baffled king composing hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the beauty and the moonlight overthrew you. As she tied you to her kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew an hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah. There was a time when you would let me know what was really going on below, but now you never show that. Do you remember when I moved in you and the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah, 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 hallelujah. Maybe I've been here before, I've seen this room and I've walked this floor. I used to live alone before I knew you, and I have seen your flag on the marble arch. But love is not a victory march, it's a cold and a broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. maybe there is a God above. All I ever learned from love is how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night. It's not someone who's seen the light. It's a cold and a broken hallelujah. 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 Hallelujah.